O pernambucano Álvaro Filho é jornalista e vive em Lisboa há poucos anos. Já escreveu 7 livros, mas hoje falaremos do seu último. Alojamento Letal é um policial, um romance negro cheio de humor, que aborda um dos grandes dilemas portugueses da atualidade, o turismo. Dilema porque, ao mesmo tempo que garante uma parte importante do PIB, o turismo de massas pode não só desvirtuar o charme das cidades portuguesas, matando assim a galinha dos ovos de ouro, mas também pode, na verdade já está, infernizar a vida dos portugueses que querem viver no centro das suas cidades. Muitos lisboetas ou portuenses já não têm meios financeiros para viver nas suas próprias cidades, sendo praticamente expulsos para os subúrbios. É este o dilema que serve de pano de fundo a Alojamento Letal, lançado este verão pela editora Planeta. Neste romance, as ruelas de Alfama veem acontecer uma série de crimes relacionados com a pressão imobiliária e turística. O principal suspeito destes crimes é o Sr. Ming, um milionário chinês, proprietário de vários imóveis, que é acusado de assediar os moradores habituais com o objetivo de converter esses prédios em alojamento local para assim beneficiar com o maná turístico. O Sr. Ming, todavia, deseja provar a sua inocência e, tendo isso em vista, toma a mais inusitada das decisões. Decide, então, recorrer aos serviços de Nuno Cobra, um escritor de policiais mais habituado a descrever as paisagens nórdicas do que resolver crimes verdadeiros em terras lusitanas. Olá, Álvaro, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Nuno. Obrigado pelo convite.
Álvaro, eu sei que chegaste a Portugal no começo deste boom turístico que afeta as cidades portuguesas e foste viver para Alfama, onde também viveste uma situação dramática. O que mudou no bairro nestes últimos 4 anos, para melhor e para pior, na tua opinião?
Olha, eu não posso falar de como era Alfama muito tempo atrás, né? Uhum. Até porque quando eu visitei a primeira vez Lisboa em 2004, Alfama não era uma área de turismo ainda, era uma área manhosa, como se diz, né, que precisava ter um certo conhecimento para andar em determinados horários, enfim, não era uma área turistificada como é agora, e era uma área que eu conheci pouco, né, assim como turista, quando eu vim em 2004, fiquei muito mais para o bairro Alto, né, onde os turistas caminhavam, né. E, paulatinamente, desde que eu cheguei, fui viver em Alfama em 2016, o que eu percebi um pouco era que a massificação do turismo, ela tem, de certa forma, acuado os moradores tradicionais, né? De duas formas, né? Da questão monetária, porque o bairro começou a ficar muito caro para se viver, né? É um bairro onde a atividade turística faz com que uma noite custe cerca de 70 euros, né? Uhum. E era quase que se pagava de arrendamento durante um mês, né, para um local. E tem também a atividade turística traz alguns componentes, algumas pessoas para viverem no bairro, assim, os comerciantes estrangeiros, as pessoas também estrangeiras que vão trabalhar lá, de modo que o idioma que circula no bairro é o inglês, que é enfim, o idioma universal. E isso faz com que quem não fala, né, as pessoas mais antigas, etc., que não tem o controle do idioma, tenham dificuldade, inclusive, de se comunicar.
Não tinha pensado nessa vertente, por acaso.
De certa forma, os comerciantes mais tradicionais, eles vão perdendo também a condição de competir, né, porque eles não têm esse investimento às vezes de multinacionais, de redes de comércio, ou do próprio imigrante que está acostumado, por exemplo, a trabalhar além das 7 da noite ou das 7 da tarde, não fecha para o almoço, enfim, gera uma concorrência que, né, para os costumes do local, ele não está habituado, por exemplo, as mercearias fechavam na hora do almoço, que são geridas por portugueses, e às 6, 7 horas da noite elas fecham também, mas o modo operando do imigrante, ele é muito mais agressivo nesse sentido, claro, né? Funciona, abre mais cedo e funciona até mais tarde. E isso gera um descompasso que faz com que o comerciante local saia e depois o local tem que tratar sempre com o estrangeiro, etc. Que não necessariamente não é ruim, mas exige uma certa adaptação, né? Então, quando eu me mudei para o bairro, eu fui atrás, seduzido pela oportunidade, de encontrar o Portugal autêntico, né? Porque quando eu vim morar em Portugal, eu queria esse Portugal autêntico e deparei-me com um cenário de migração entre o autêntico e o turistificado.
Claro. E Álvaro, na tua opinião, como é que achas que o Estado português e a Câmara, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, está a lidar com esta dicotomia entre turismo e direito à habitação?
Eu tenho acompanhado, né, o Estado agiu, embora tenha demorado um pouco para agir, né, porque isso não é entre aspas, um privilégio da situação em Portugal, né, a França, né, também agiu, na Alemanha também, e Portugal tem seguido um pouco a tendência, embora não com o mesmo modelo, né, alguns lugares limitam o número de noites, que um alojamento local pode receber pessoas, outros, como eu acho que é o modelo de Paris, limita na área onde o alojamento local pode se estabelecer, e em Portugal há uma limitação que foi o fato de regulamentar, tornar isso um negócio que às vezes não torna o negócio tão atraente. O que gerou aqui foi uma estagnação, no sentido de não aumentar mais o número de alojamentos locais disponíveis, né? As pessoas não estão mais abrindo tanto o empreendimento, mas mesmo assim o número ainda é volumoso e gerou também um certo impasse aqui, porque começou a ficar caro ter um alojamento local, ou seja, não é tão vantajoso, mas também retornar ao arrendamento a longo prazo requer uma mudança do estatuto, que é cara. Então o empreendedor, ele ficou mais ou menos nesse meio termo, né? Às vezes nem é tão regular, porque ele não avisa que voltou pro arrendamento a longo prazo e deixou o alojamento local, mas de certa forma deu um freio, deu um travão aqui no processo, mas ainda assim é muito agressivo, né? No período de verão ainda se passeia, né? Eu morei no bairro, volto lá com certa frequência, tenho uns meus vizinhos ainda, apesar de ter mudado, eu conheço mais gente lá em Alfama do que conheço no meu novo bairro, e às vezes eu volto lá e eu percebo que embora não tenha aumentado, continua com o mesmo volume, é um volume alto ainda.
Álvaro, tu como brasileiro a viver na Europa, a viver em Portugal há relativamente pouco tempo, temos de falar um bocadinho do Brasil, que é algo que preocupa aqui em França durante estes incêndios na Amazónia, em que houve aquela espécie de insulto do Bolsonaro à esposa do presidente Macron, ficou Isso. assim tudo um bocadinho indignado. Aqui na Europa, a personagem do Bolsonaro não é muito bem recebida pela maioria da população europeia. Claro que há franjas que gostam do senhor, a maioria não. Mas existe uma espécie de curiosidade mórbida sobre o Bolsonaro e as pessoas querem ouvir falar dele. Qual é a tua opinião? Achas que o Brasil corre perigo neste momento ou não?
Eu acho que o Bolsonaro é um vértice e um polígono que inclui o presidente dos Estados Unidos, né? Inclui também, por exemplo, ou incluía, né, o Salvini na Itália, inclui o Boris Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra, que são personalidades que vivem da produção de notícias que atrapalham mais do que explicam, justamente porque enquanto se debate toda essa produção de notícias, de informação e desinformação, se deixa de prestar atenção no essencial. Então, é um caráter que a França escapou na
por
última
pouco,
eleição.
Por pouco.
Mas, assim, é um caráter que ele tem um modus operandi que é muito parecido. Ou seja, utiliza as redes sociais, não se preocupam com o que é verdadeiro. Aliás, quanto mais mentiroso, porque isso gera um rumor, né, na rede social, em vez das pessoas debaterem o que é interessante, estão debatendo o que é ridículo e o que é grosseiro e o que não é importante, né? Mas por trás disso acontecem outras coisas. Então, o Brasil, além da grosseria, muito além da grosseria do Bolsonaro, ele funciona por os interesses, né? Como ficou claro, no interesse da Amazônia, ou seja, do agronegócio, que estava operando lá enquanto ele tentava convencer as pessoas que o filho dele, apesar de não falar inglês e não ter nenhuma formação diplomática, poderia ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Enquanto se gastava esse tempo, e o filho dele dizendo que o que fez com que, o Eduardo Bolsonaro, né, o que fez com que ele pudesse ser apto para o cargo, porque ele tinha trabalhado numa hamburgueria nos Estados Unidos, enfim. quando se gera um buzz, né, com esse tipo de informação, por trás as queimadas estavam acontecendo ali, o agronegócio estava avançando, e só se prestou atenção nisso quando houve um descontrole, né, quando houve o tal dia do fogo lá, que eles resolveram radicalizar no processo, e isso chamou mais atenção do que na verborragia do governo. Né. Então, é óbvio que nós, o Brasil é um país que é uma jovem democracia, mas não deve realmente revalidar o mandato do Bolsonaro daqui a 3 anos. Eu não acredito que isso aconteça. Mas o problema é que o 4 anos de destruição, enfim, isso continua com
4 anos de destruição, podem demorar 10 anos de isso. Reconstrução, não é?
Pode uma geração todinha. Levar para construir isso. Então, okay. Assim, não é só a queimada, que é uma questão mundial, na verdade, porque mexe com o ecossistema que regula o humor climatérico do mundo, mas também tem as questões dos direitos trabalhistas, as questões do direito previdenciário, que estão sendo votadas nesse sistema. E isso é voltado na surdina enquanto eles geram um factoide no Twitter. Okay. Então, assim, não há um dia que o governo Bolsonaro não gere alguma coisa. Antes isso era local e agora isso enfim, internacional. Né? Quando não é ele, são as pessoas ligadas a ele. Ele tem a palavra talvez não cabe, mas um mentor ideológico lá, uhum. Que ontem disse que quem escrevia a música dos Beatles era... nas letras da música dos Beatles, era Adorno, né? Enfim, da Escola de Frankfurt. E todo dia a produção de desinformação e de notícias falsas, que é proposital, de certa forma, é feita, e isso é cansativo, né? E é desesperançoso. Eu vim a Portugal para estudar há 3 anos, havia uma intenção de voltar, enfim, para o meu país, mas é impossível nesse sentido o retorno pelo fato de que agora não é o Brasil que eu deixei lá atrás, não é o Brasil que eu reconheço.
É um Brasil diferente. Ok, é Álvaro, diferente. Muito, muito obrigado por teres falado connosco, foi um prazer. E, ora aí, quem nos escuta, não se esqueça, o romance Alojamento Letal, de Álvaro Filho, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França. Um abraço. Isso. E até à próxima.
Muito obrigado.